As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O agrupamento de centros de saúde do Açores Médio Tejo estava à espera que chegassem cerca de 4 mil vacinas contra a Covid-19, mas chegaram apenas 102, uma diferença abismal que causa enormes transtornos na programação já definida pelas autoridades de saúde, ou seja, tudo o que estava planeado ficou sem efeito, sendo que nesta fase o processo de administração das vacinas decorre quase tendo em consideração a realidade de cada dia e na esperança que possam ser disponibilizadas mais doses o quanto antes. Estes números foram confirmados à ERTS por Miguel Borges, Presidente da Comissão Distrital de Santarém da Proteção Civil, que não escondeu o seu desânimo face a esta situação, mais ainda quando se criam expectativas nas populações. Ainda assim, Miguel Borges refere que todos os que estão envolvidos neste processo, à escala regional, estão a dar o melhor de si na tentativa de maximizar os recursos.
Por exemplo, nós para o Médio Tejo estaríamos à espera de cerca de 4 mil vacinas, um número superior a 4 mil. E aquilo que chegou só aqui para a nossa região foram 17 frascos, que correspondem a um total poderá corresponder a um total de 102, se forem bem manuseadas e se conseguir tirar seis doses de cada frasco. Na verdade, nós sabemos que o país estaria à espera para o primeiro trimestre de 4,4 milhões de vacinas e recebeu só 1,98 milhões, é um número que fica abaixo da metade, e como tal tem que ser feita uma reprogramação quase em constante, quase diária. Aquilo que está previsto para um dia tem que se alterar, aquilo que vai ser para o dia seguinte, porque realmente não há aqui uma segurança em termos de números. Mas o processo está a andar, e está a andar da forma possível, dentro daquilo que é a disponibilidade das vacinas que nos vão chegando, e o AFES, no nosso caso no Médio Tejo, está a fazer um bom trabalho dentro daquilo que é possível. Posso-lhe dizer que estas 102 vacinas já foram aplicadas, de acordo com os critérios que o AFES definiu e nada contra. Também neste momento, hoje, também começaram as vacinações dos bombeiros, das corporações de bombeiros. Estão a ser feitos aqui na nossa região em 4 polos de vacinação, 4 locais de vacinação, que é, por exemplo, Alcanena, Torres Novas, Orém, Sardual, hoje Ferreira do Zezer será amanhã, por isso as coisas vão andando, não ao ritmo que todos nós gostaríamos. Claro que cria algum mal-estar, as pessoas constantemente nos interrogam quando é que vem a vacina. Criou-se aqui umas expectativas com o anúncio da vacinação, nomeadamente a forma como as pessoas eram contactadas, e aí criou essa expectativa das pessoas perceberem que o seriam rapidamente. Mas não, aquilo que estamos com cerca de um mês de atraso em relação àquilo que o Governo preparou para este processo, sendo certo que, claro, também não é o Governo que produz vacinas, elas não são produzidas em Portugal, são importadas, e há aqui qualquer coisa que falhou.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Começou neste sábado o processo de vacinação dos elementos das Forças de Segurança, com vacinação de 10 mil militares da Guarda Nacional Republicana e de 10 mil agentes da Polícia de Segurança Pública ao longo das próximas 3 semanas. O início nesta fase do processo de vacinação dos elementos da PSP e da GNR reconhece o papel das Forças de Segurança no combate à pandemia de Covid-19, colocando-as entre as prioridades de vacinação dentro das funções essenciais do Estado. O planeamento deste processo de vacinação foi elaborado de forma articulada entre GNR e PSP, coordenado pelo Ministério da Administração Interna. A ordem dos elementos a vacinar foi definida pela Guarda Nacional Republicana e pela Polícia de Segurança Pública com base em critérios operacionais, priorizando militares e agentes na linha da frente e mais expostos aos riscos de coronavírus, e também critérios de saúde com prioridade a elementos que sofrem das comorbilidades e patologias listadas pela Direção-Geral de Saúde. No caso do Distrito de Santarém, serão vacinados 637 militares da GNR e 237 elementos do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde Açores Médio Tejo contabiliza 33 novas infecções por Covid-19 só no decorrer das últimas 24 horas. Os novos casos de infecção foram registados no entroncamento, mais 9, Tomar mais 7, Alcanena também mais 7, Orém mais 4, Abrantes mais 3, Constância mais 1, Mação igualmente mais 1, assim como Vila Nova da Barquinha com mais um caso. Em número de infrações acumuladas, o Conselho de Orém é aquele que registra o maior número de casos, com 2.928, seguido de Tomar com 2.365, Torres Novas com 1.931, Abrantes com 1.469, Entroncamento com 1.056. Seguem-se Alcanena com 981, Ferreira do Zezer com 603, Mação com 422, Vila Nova da Barquinha com 251, Sardual com 162 e Constância com 160 casos. No Aços Médio Tejo estão hoje 337 pessoas em vigilância ativa, Orém tem 77 cidadãos nessa condição, seguido Alcanena e Torres Novas com 51, Abrantes com 45, Tomar com 42, Mação 27, Entroncamento 22, Constância 6, Sardual também com 6 e Vila Nova da Barquinha ainda com 6 casos. Ferreira do Zezer fecha a lista com 4. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 12.328 pessoas infectadas, 9.180 recuperadas, 337 pessoas em vigilância ativa e 325 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Diretor do Serviço de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar do Médio Tejo fez um ponto de situação do combate à pandemia no Centro Hospitalar numa entrevista disponibilizada no site do CHMT. Nuno 14 traça o retrato dos doentes chegados ao longo do último ano no âmbito da pandemia.
Neste tempo, aparentemente há um alívio da pressão sobre o nível de intensivos. Nós atingimos a semana passada a capacidade máxima de expansão da unidade, com 24 camas. E neste momento começamos a ter algum alívio da pressão, quer da rede, quer mesmo em termos de referenciação de doentes com Covid-19.
Recebemos muitos doentes de fora. Vieram essencialmente de onde, esses doentes?
Então, nós, num ano, tratámos 150 doentes com esta patologia em particular, dos quais perto de 37% são doentes de fora. Portanto, são à volta de 55 doentes no meio disto. E já há muitos populares. Bragança, Aveiro, Porto Alegre, Évora, Lisboa, muitos. Já na grande referência de Lisboa, Setúbal também. Trabalhamos em conjunto em rede com a FDS, as pessoas foram todas coordenadas dessa maneira. Não recebemos doentes que foram presenciados individualmente, foi tudo de uma forma muito bem organizada. Num ano tratámos 150 doentes com esta patologia em particular, dos quais 37% são doentes de fora, portanto são à volta de 55 doentes no meio disto tudo. E já há muitos populares, Bragança, Aveiro, Porto Alegre, Évora, Lisboa, muitos, já na grande referência de Lisboa, Setúbal também. Trabalhamos em conjunto em rede com a FDS, as pessoas foram todas coordenadas dessa maneira. Não recebemos doentes que foram presenciados individualmente, foi tudo de uma forma muito bem organizada.
Nuno 14 deixa também o alerta, temos de ter uma Páscoa controlada, o que não tivemos no Natal. Vamos ter de limitar visitas, viagens, porque de facto os adultos não aprendem.
Vamos ter o verão e antes da Páscoa que nos deixam ter. Que, do ponto de vista político, as medidas a tomar vão ter que tomar algumas restrições ou retomar algumas restrições, nomeadamente da mobilidade. As pessoas estão ávidas de vida familiar e social, eu percebo. Tal e qual como tem sido dito, este desconfinamento e estas liberdades individuais vão ter que ser contidas e vão ter que ser programadas. E, portanto, na Páscoa temo, vamos ter um Natal controlado. Aquilo que devia ter sido no Natal, vamos ter na Páscoa. Portanto, vamos ter, sim, família, mas com números clausos, com necessidade de limitar visitas, de viagens, algumas restrições, porque, de facto, os adultos não aprendem. O verão, se calhar, de uma forma um bocadinho mais liberta, igualmente com algumas restrições, mas, se calhar, já com sol e com outro tipo de condições, é mais aprazível. E, obviamente, depois, pouco e pouco, de acordo com, também com as condições imunológicas da população, nós podemos perceber qual é que está sendo a nova evolução. Ter um Natal igual a este, ou igual à Páscoa, seria muito mau sinal. Se nós tivermos o devido cuidado, respeitarmos a liberdade do outro, houver algum respeito social, respeito pelas famílias, respeito aos valores sociais, eu penso que podemos ter voltado a uma vida relativamente normal. Obviamente, a máscara vai para ficar, os cuidados de algum distanciamento social vieram para ficar, alguns hábitos profissionais e sociais mudaram. Não creio que venham a mudar nos próximos anos e, portanto, é algo que nós, os nossos filhos, como tenho dito mais de uma vez, os nossos filhos aprenderão a viver numa sociedade diferente. Será as suas coisas boas ou as coisas más? Mas, seguramente, relativamente a esta doença, vai-nos trazer maior proteção.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Vila de Rei aprovou a adesão ao Acordo Cidade Verde, um movimento voluntário europeu que pretende promover cidades mais verdes, limpas e saudáveis. A iniciativa, lançada em 2020 pela Comissão Europeia, pretende criar uma visão comum de uma vida urbana em que, até 2030, as localidades aderentes sejam locais mais atrativos para viver, trabalhar, investir e estejam focadas na saúde e bem-estar dos europeus. O objetivo é que os cidadãos possam respirar ar puro, desfrutar de água limpa, ter acesso a parques e espaços verdes e experienciar menos ruído ambiental, e que a economia circular seja uma realidade e que os resíduos sejam transformados em recursos, encorajando a reutilização, reparação e a reciclagem. Ao aderir a este movimento, o município de Vila de Rei terá de, até 2030, intensificar os seus esforços em 5 áreas-chave: ar, água, natureza e biodiversidade, economia circular e resíduos e ruído. Nesse sentido, irá definir metas ambiciosas que vão além dos requisitos mínimos estabelecidos pela legislação europeia, implementar políticas e programas de forma integrada e apresentar relatórios sobre a sua implementação a cada 3 anos. Como benefícios, contará com o apoio da Comissão Europeia na visibilidade dessas ações, no acesso a um quadro de referências para a gestão de recursos, apoio técnico para planear e implementar ações, acesso a informação sobre o financiamento disponível, troca de experiências, conhecimentos e boas práticas entre municípios europeus e acesso a um canal de comunicação facilitado entre os municípios e decisores políticos europeus.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de escolas dos Templários em Tomar vai levar a cabo nos dias 18 e 19 de fevereiro aquela que será a segunda semana cultural. A iniciativa vai decorrer online, com atividades dirigidas aos alunos de todos os graus de ensino, do pré-escolar ao secundário, e insere-se no âmbito das atividades do Plano Nacional das Artes. Paulo Macedo, diretor do agrupamento, falou à ERT desta semana cultural, que tem por base a experiência e o sucesso da primeira semana realizada o ano passado.
A segunda semana cultural já devia ter acontecido em junho de 2020, como estava programada, após a primeira que aconteceu precisamente a seguir ao Carnaval do ano passado. Acontece que, como todo é do conhecimento de todos, temos este surto epidémico e não se pôde verificar a segunda semana cultural, e então marcámos logo, quando aprovámos o calendário escolar para 2020-2021, a segunda semana cultural agora para este 18 e 19 de fevereiro, logo a seguir ao Carnaval. Tínhamos alunos dentro das escolas, conseguimos mobilizar uma centena e tal de alunos enquanto voluntários na ajuda que querem prestar à segunda semana cultural, porque a primeira correu muitíssimo bem, e foi-se preparando a segunda semana cultural. Foram sendo feitos convites a várias entidades, reuniu-se o Conselho Consultivo do Projeto Cultural de Escola do Agrupamento, e neste momento estamos com tudo preparado. Efetivamente, os alunos estiveram aqui para casa e vamos ter uma segunda semana cultural, porque decidimos, apesar disso tudo, depois de tanto trabalho já efetuado pelos alunos, pelos professores, pelos pais encarregados de educação, por toda a comunidade em conjunto, que devíamos continuar com a segunda semana cultural, só que toda ela online. E é o que vai acontecer. Portanto, dia 18 e 19 de fevereiro, vamos ter todo o agrupamento envolvido, porque isto destina-se tanto desde o pré-escolar até ao secundário, com todos os alunos a partir de casa, e aqui alguns professores dentro da escola, inclusive talvez alguns alunos, vamos todos colaborar para que esta segunda semana cultural corra da melhor forma. Portanto, isto é uma experiência, é a primeira vez que vamos fazer uma coisa destas, não temos alunos nas escolas, não podemos ter aqueles momentos como tivemos no ano passado, na primeira semana cultural, com a presença de muitas centenas de alunos presencialmente, agora é tudo online, mas as atividades vão ser todas online, porque os convidados, os convites foram sendo feitos e os convidados que aceitaram perceberam da importância também desta Semana Cultural para todo o conjunto de alunos e para a comunidade. E então tudo vai ser feito online. Os workshops, as palestras, vamos ter teatro, vamos ter música, vamos ter dança, filmes, cinema, tudo o que tem a ver com as artes vai-se mostrar a nível online, a nível daquilo que é feito no agrupamento e que os convidados que se comprometeram a apresentar também vão fazer nesses dois dias. Só os alunos que têm acesso à internet é que vão poder efetivamente participar, apesar de todos os problemas, mesmo os que têm acesso à internet. Ainda agora se verifica em algumas zonas aqui do concelho a rede ser muito fraca e não permitir o melhor desempenho daquilo que vai ser visto e feito. Mas, de qualquer forma, perante as limitações todas que existem, vamos tentar criar as melhores condições, mesmo para aqueles que não têm internet, de poderem ter acesso à escola próxima de onde estão, estamos a falar do nível do pré-escolar, do primeiro ciclo, para poderem, com a ajuda dos professores, assistir a estas atividades. Sabendo nós que, à partida, vamos ter algumas limitações com muitos dos alunos que não têm, efetivamente, nem equipamento, nem internet.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Vila Nova da Braguinha promove a Mostra Gastronómica Mês do Sável e da Lampreia a partir deste sábado, prolongando-se até 21 de março. Apesar do estado de emergência em vigor, os amantes destas iguarias poderão degustar estes pratos em quatro restaurantes do concelho de Vila Nova da Braguinha, em regime de takeaway, mediante encomenda. Nesta época do ano, estas espécies sobem as águas do Tejo, dando origem a sabores únicos, confeccionados de acordo com receitas centenárias. Esta é já a 27ª edição consecutiva do evento que anualmente anima a restauração de Vila Nova da Barquinha, atraindo milhares de visitantes a um território onde se pode visitar também o Castelo do Almoral, o Centro de Interpretação Templário ou ainda o Parque de Esculturas Contemporânea, entre outras atrações. Infelizmente, devido à situação atual, não poderá haver visitação. Espera o município que em breve tal venha a ser possível. E recorda que este verdadeiro festival de gastronomia ribeirinha, fruto da parceria do município com os restaurantes, tem como principal objetivo difundir a cozinha típica e tradicional de um concelho banhado por três rios, Tejo, Zêzere e Nabão, e cuja história está intimamente ligada à atividade pescatória.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento tem aberto um procedimento de hasta pública por um prazo de 15 dias de concessão, construção e exploração de campos de pádel no Entroncamento. O procedimento destina-se à celebração de contrato de cedência pelo período de 30 anos de um espaço de propriedade da Câmara Municipal do Entroncamento destinado à implementação e exploração, no mínimo, de 2 e no máximo 3 campos de pádel e instalações de apoio. O local a concessionar situa-se na rua Gil Yanes, situado na freguesia de Nossa Senhora de Fátima, numa área total de aproximadamente 1.269 metros quadrados. As espécies do procedimento, bem como outros elementos do processo que se revelem necessários ao correto esclarecimento dos interessados, podem, entretanto, ser consultados na página eletrónica do município ou ainda na secção de licenças e taxas nos dias úteis, no horário de expediente do município do Entroncamento, das 8h30 às 13h.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar joga hoje, sábado, a partir das 18 horas no Reduto Famalicense, em jogo a contar para a 19ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões procuram mais 3 pontos que ajudem a cimentar o apuramento para o play-off, patamar onde, recordes, irão estar as 8 primeiras equipas classificadas. A equipa de Nuno Lopes tem ainda outro fator extra de motivação. Se vencer, irá fazê-lo pela 5ª vez seguida e, dessa forma, bater o registro de 2017-2018, altura em que o Sporting Tomar também conseguiu uma série de 4 triunfos consecutivos. Pela frente irá estar então o Famalicense, atual 11º classificado, que está com 4 derrotas seguidas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.